As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. Tal como se previa, o Cristóvão foi eleito neste sábado como presidente da Comissão Política Conselhia de Tomar do Partido Socialista. O atual vice-presidente da autarquia nabatina encabeçou uma lista de consenso, ou seja, a sufrágio esteve apenas a lista encabeçada por si. Recorde-se que a Conselhia do PS de Tomar tem cerca de 500 militantes, número que a torna na maior do distrito de Santarém. A ERT já ouviu Hugo Cristóvão, novo presidente da Comissão Política Conselhia de Tomar do Partido Socialista, fez uma abordagem à forma como decorreu este ato eleitoral no partido.
É um ato, enfim, antes mais normal e com a afluência que é, digamos, habitual, ou tem sido habitual nos últimos anos em Tomar, provavelmente até das maiores do distrito, porque é mesmo assim, portanto, quando só há uma lista a concorrer, obviamente que o esforço, das vidas de cada um não é tão necessário. Portanto, é de facto um resultado que, além do mais, me deixa bastante também confortável, no sentido em que, efetivamente, a prestação foi muito positiva, portanto, apenas um nulo e três, aliás, três nulos e, aliás, ao contrário, três brancos e um nulo, e portanto, de facto, uma maioria muito, muito, muito confortável, mas acima de tudo de uma vasta equipa. Portanto, é preciso lembrar que a Conselhia de Tomar é a maior e, portanto, é também a maior em número de elementos para esta Comissão Política, são 33 efetivos, mais algumas inerências, e portanto uma vasta equipa que tem agora naturalmente novos desafios pela frente para continuar a trabalhar por Tomar e pelos tomarenses.
De resto, o Cristóvão, qual é justamente o objetivo deste novo mandato e como presidente e responsável por esta equipa de 33 pessoas e mais alguns, claro, porque este resultado de 60 votos dos militantes e por ser justamente a concelhia, a maior concelhia do Partido Socialista no Distrito de Santarém, isto diz muito, Hugo, responsabilidades acrescidas. A pergunta é, quais vão ser os principais objetivos para este mandato?
Bom, dois ou três objetivos principais. Um, obviamente, preparar as listas autárquicas para as eleições autárquicas de 2021, que se realizarão lá para setembro ou outubro de 2021, e nós, como partido que está no exercício do poder, tanto na Câmara como na Assembleia Municipais, e depois, claro, também algumas juntas de freguesia, nomeadamente as maiores do Conselho, e, portanto, temos uma responsabilidade acrescida de nos prepararmos não só com tempo, mas também prepararmos, de facto, boas listas, bons projetos para apresentar aos tomarenses em cada um destes universos, portanto, no todo do Conselho ou em cada uma das 11 juntas de freguesia. Portanto, esse será, de facto, o primeiro e grande objetivo, a preparação das listas autárquicas. Estamos a falar no seu conjunto umas centenas de pessoas para formar essas listas. E claro, os projetos ao qual elas estarão vinculadas. Depois, naturalmente, sempre uma vontade de renovação do partido. Os partidos são como em qualquer associação, qualquer instituição, são compostos pelas pessoas que estão em cada momento e pelos seus, não só pelos seus dirigentes, mas por todos aqueles, de facto, que são, portanto, membros mais ativos ou menos ativos, mas que são, neste caso, militantes num partido, e portanto, há sempre a necessidade de renovar não apenas em idade, mas tentar trazer pessoas que não tenham hábito de participação e trazê-las, de facto, para a vida política e, portanto, para a participação em prol da comunidade. Claro, depois também, no fundo, um terceiro objetivo que tem a ver com o debate interno, o debate ideológico, percebermos porque é que somos socialistas, quais são os valores em que acreditamos e porque é que queremos continuar a acreditar neles, precisamente numa altura em que na nossa sociedade as ideologias estão um bocadinho em crise. É talvez precisamente a melhor altura para continuar a debater ideologias e demonstrar porque é que elas são diferentes e porque é que elas são necessárias. Portanto, no conjunto destes três objetivos, naturalmente ligados a vários outros, mas são de facto as três principais frentes que nos esperam para estes próximos dois anos.
O Cristóvão, como novo presidente da Conselhia do Partido Socialista de Tomar, é claro que esta situação não é nova para si, até porque já foi no passado também presidente desta mesma Conselhia. Já também sabemos, e parece que isso é público, que Anabela Freitas vai ser a candidata nas próximas eleições, justamente no próximo ano, 2021. O que é que vamos ter de novidade no Partido Socialista e na dinâmica política da Conselhia?
Bom, antes de mais, sublinhar isso mesmo, portanto, Anabela Freitas é a nossa candidata em 2021, quanto a isso não há qualquer dúvida, tudo o resto terá que ser discutido, enfim, na lista da Câmara, da Assembleia e das 11 juntas de freguesia.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo relançou esta terça-feira o debate em torno da instalação de um aeroporto civil em Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha. Foi no âmbito de uma reunião desta Comunidade Intermunicipal, que tem sede em Tomar, cumprindo assim uma vontade expressa pelos autarcas da região, no sentido de manter a discussão sobre o assunto em aberto. Como anunciou o presidente da CIMT, Anabela Freitas, foram solicitadas já reuniões com vários membros do governo e vão ser realizadas a partir de fevereiro várias sessões públicas para debater a possibilidade de um aeroporto civil em Tancos.
Já temos pedido um conjunto de reuniões, quer com o Ministro das Infraestruturas, quer com o Ministro da Defesa. E, portanto, adjudicámos hoje um estudo preliminar para o aproveitamento do aeródromo de Tancos para aviação civil e vamos promover um conjunto de debates públicos. O próximo está já marcado para o início de fevereiro, no sentido de publicamente discutirmos, envolvermos empresários, envolvermos os cidadãos do território para defender aquilo que é a construção do aeroporto em Tancos. Não estamos a competir com Vila Real, não estamos a competir com Coimbra, não estamos a competir com Beja. O que entendemos é que temos uma centralidade e a centralidade não é só nacional, é também ibérica. Somos bem servidos por redes rodoviárias e ferroviárias e, atenção, a ferrovia tem de ser uma aposta no futuro, até por causa das questões das alterações climáticas e da descarbonização e, portanto, temos todas as condições para uma centralidade ibérica e uma centralidade nacional, existindo uma infraestrutura a podermos aproveitar para a aviação civil e, portanto, estamos empenhados a envolver aquilo que são os nossos cidadãos do território, mas também dos territórios aqui à nossa volta e, portanto, também vamos envolver um conjunto de CIMs à nossa volta também neste propósito. Tancos tem uma pista que é exatamente do tamanho da pista do Montijo. E, portanto, está-se a construir um aeroporto novo no Montijo, não é? Portanto, temos toda esta ligação de rodo e ferroviária, não é? Temos a centralidade que temos uma centralidade maior do que Montreal. E depois, sem querer entrar em competição com Montreal, dizer-vos que Montreal é uma base NATO. E fica Portugal sem uma base NATO? Questiono. Portanto, aquilo que são é a atualização dos estudos que vamos fazer é precisamente contraponto nestas várias, o porquê de Tancos e quais as vantagens em relação às outras hipóteses que estão em cima da mesa. Parece-nos que a construção de um aeroporto novo para um país que tem os recursos que tem, é manifestamente megalómano, mas pronto, cada um faz o seu caminho e nós vamos fazer o nosso.
O licenciamento enquanto unidade hoteleira da estalagem de Santa Iria está nas mãos da Agência Portuguesa do Ambiente. O edifício, uma das atrações urbanísticas do Conselho Nabatino, continua fechado e a aguardar pelo desenrolar do respectivo processo de reabilitação. Isto depois da sua gestão ter sido ganha em concurso pela empresa leiriense Sólido Favorito. A reabertura estava programada para outubro último, mas contingências várias têm obrigado ao arrastar deste período temporal, ainda que o projeto já tenha sido aprovado pelo município de Tomar depois do chumbo ao documento inicial. Agora, então, o dossiê passa para a Agência Portuguesa do Ambiente. Refira-se que duas das maiores novidades na futura estalagem dizem respeito à colocação de um elevador e ainda à transformação da anterior sala do banquete em dois quartos. O ponto de situação foi feito por o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
Houve uma primeira entrega do projeto, apesar daquilo que viemos conversando ao longo dos meses com o projetista. Houve uma entrega do projeto em finais de novembro, início de dezembro, não me lembro agora exatamente, mas que tinha lá, apesar de tudo, umas pequenas questões que que não estavam em acordo com aquilo que tinha sido, no fundo, a nossa imposição, e, portanto, foi pedido para retificar, e foi isso que, entretanto, aconteceu, foi retificado e foi introduzido. Portanto, este é o projeto que eu próprio, enquanto vereador de urbanismo, senti confortável para, portanto, apresentar a reunião de Câmara, sendo certo que a última palavra, neste, porque o parecer é vinculativo, é da Agência Portuguesa do Ambiente. O edifício não tem alterações de maior, nem poderia ter, nem nós queríamos que tivesse, mas o próprio plano, as próprias regras, não o deixariam ter. Só que, por outro lado, há questões que, para continuar a ser uma unidade hoteleira, ele tem que garantir, e como disse, aos dias de hoje, porque como nunca tive licença anterior, tem que ser com a legislação atual. Nomeadamente o ter que levar um elevador, e isso é logo formalmente é uma alteração do edifício, e isso obriga, nomeadamente, por exemplo, a uma pequena correção da Cércia, precisamente no poço, no sítio onde ficará o poço do elevador, o poço, neste caso o topo do elevador, e há também, essencialmente, depois a alteração principal é aquilo que era, no fundo, a sala de banquetes, chamemos-lhe assim, aquela sala polivalente, onde acontecia todo um pouco, reuniões, conferências, o que fosse, no resto de chão, que é transformada em, se não estou enganado, 2 quartos. Portanto, são as alterações que, junto da APA, poderão, numa leitura muito restrita da legislação, poderão oferecer alguma, enfim, alguma resistência, mas que, efetivamente, temos que concordar que não altera, não, obviamente, não só a implantação do edifício, portanto, isso nem nunca poderia ser colocado em causa, a dimensão do edifício, o aspecto exterior em grande linha e também, no fundo, aquilo que é o índice de ocupação, ou seja, a verdade é que esses 2 quartos, na prática, terão menos pessoas do que as pessoas que muitas vezes estavam nessa sala.
Chama-se Médio Tejo Adapta-se e é um novo projeto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo dirigido ao público escolar previsto no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Médio Tejo, aprovado em junho de 2019 em Conselho Intermunicipal. O projeto prevê um conjunto de ações para os níveis de ensino do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário a realizar durante o ano de 2020. Prevê-se a criação e desenvolvimento de uma aplicação, jogo educacional e interativo destinado à população infantil em idade escolar, que passa pela utilização em dispositivos móveis de uma aplicação relacionada com a problemática das alterações climáticas. O objetivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo de desenvolvimento da aplicação jogo passa por servir como ferramenta didática, de forma a alertar as camadas mais jovens para o problema transversal das alterações climáticas. Para o sucesso da ação, a aplicação vai contar com informação sobre o cenário atual, qual o cenário para o futuro, que medidas de prevenção e adaptação, não descurando os riscos associados ao problema, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes anunciou que, após a auscultação dos feirantes e dos abrantinos, decidiu manter, em definitivo, em Rocio, ao sul do Tejo, no Aquapolis Sul, a Feira de São Matias. A edição de 2020 decorre de 14 de fevereiro a 8 de março e já não se vai realizar, então, no Val da Fontainha, para onde estava prevista a transição do Sertão. Paralelamente, foram também ouvidos os feirantes do mercado semanal, que demonstraram a preocupação por, durante a feira, não poderem exercer a sua atividade. Solicitaram assim que a realização da Feira de São Matias se mantivesse no Rocio, permitindo que o mercado semanal se realizasse durante os 12 meses do ano. Juntando a estas opiniões os acessos facilitados e uma localização privilegiada que proporciona a todos os visitantes uma experiência única em Abrantes, o município decidiu ter este local como definitivo para a realização do certame. A Feira de São Matias volta a estar preenchida de carrosséis e outros divertimentos, espaços com jogos eletrónicos, barracas de quinquilharia, exposição e venda de viaturas e de alfaias agrícolas, bares, lotes de farturas, pipocas e também algodão doce.
Rádio Web, a primeira a informar.
As tradicionais festas de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, vão realizar-se este ano entre os dias 11 e 13 de abril. Está prevista a presença de 60 de embarcações, provenientes de quase totalidade dos municípios ribeirinhos do Tejo, que este ano vão participar uma vez mais nas cerimónias em honra da padroeira local, a Nossa Senhora da Boa Viagem. Milhares de pessoas vão marcar presença nestes 3 dias em Constância, neste que é também o fim de semana de Páscoa, seguido de feriado municipal. O presidente do município de Constância, Infância Sérgio Oliveira referia na apresentação das festas, que para além do cartaz musical, o evento celebra também as tradições religiosas, históricas e culturais do concelho.
Portanto, os cabeças de cartaz, diria eu, os artistas principais que vêm a esta edição das festas, será o artista, o cantor Fernando Daniel no sábado, o PTA da Loucura no domingo e a banda do filme Variações no feriado municipal na segunda-feira da Páscoa. As festas serão marcadas à mesma pela tradicional tarde folclore, pelas tasquinhas, pelas ruas floridas, pelo grande prémio da Páscoa em atletismo, por um conjunto de outras iniciativas que decorrerão nestes três dias de festa, a mostra de artesanato, a mostra de sabores, doces e sabores, portanto o conjunto de iniciativas que já marcam as nossas festas. Deixar uma segunda nota para dizer que só é possível fazer estas festas com o envolvimento de todos. A Câmara Municipal é a cabeça de cartaz, diria eu, mas depois estão as populações, estão as associações, estão os empresários, estão os comerciantes, que todos em conjunto colaboram para que as festas sejam sempre um sucesso. Uma outra nota para dizer que, por vezes, os artistas escolhidos nem sempre são do agrado de todos os públicos. Nós tentamos conciliar os vários estilos de forma a abranger o maior número de pessoas. Nunca é uma escolha fácil. Tentamos fazer na nossa ótica aquilo que é melhor e que trará mais pessoas à vila e ao nosso concelho. Dizer também que, apesar de ser umas festas de três dias, é um investimento que o município faz na promoção do concelho, na divulgação do concelho. Portanto, não entendemos as festas como uma despesa, mas sim como um investimento na promoção daquilo que são as potencialidades da nossa terra. O investimento ronda mais ou menos os valores dos outros anos, portanto é uma festa que ronda sempre entre os 120 mil a 140 mil euros de despesa, portanto.
A Câmara Municipal de Orém recebeu recentemente a confirmação do sucesso de 4 das candidaturas que propôs, com vista à ampliação da rede de saneamento básico do concelho, graças à adesão à Tejo Ambiente, a empresa intermunicipal recém-constituída. O município conseguiu aceder a fundos comunitários que vão possibilitar a extensão da rede de saneamento a populações até agora privadas desta necessidade básica, num investimento superior a 7,5 milhões de euros. Entre as aprovações confirmadas oficialmente, ou ainda de forma oficiosa, está garantida a autorização para dar início aos procedimentos que haverão de resultar na instalação de redes de saneamento em 4 pontos do concelho, correspondentes a 5 freguesias e uniões de freguesia. Contas feitas, serão constituídos quase 1.300 ramais domiciliários de esgotos domésticos, são implementados mais de 17 km de sub-bacias instalados, mais de 20 km de coletores nas áreas em questão, além de outros tipos de intervenção, como a construção de condutas e estações elevatórias, ou pavimentação integral das vias intervencionadas neste âmbito. Chama-se os caminhos das pessoas e será uma realidade no território do Médio Tejo a partir do ano de 2020. O novo projeto surge na sequência de Caminhos, programa cultural em rede, que voltará à região em 2020, prevendo-se a sua distribuição por 3 ciclos, em abril Caminhos do Ferro, em julho Caminhos da Água e em outubro Caminhos da Pedra. Os Caminhos das Pessoas inicia logo após, em novembro de 2020, decorrendo seguidamente também nos anos de 2021 e 2022. A promoção cultural em rede continua a ser uma preocupação da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, mas desta vez direcionada para o envolvimento das comunidades locais. No âmbito do projeto está prevista a concretização de várias iniciativas, como sejam ações de dinamização de práticas artísticas e culturais por e ou por grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, ações de intermediação que favoreçam o desenvolvimento de atitudes e capacidades de aprendizagem, com vista à aquisição de competências básicas, pessoais e sociais, desenvolvimento de projetos inovadores ao nível de respostas integradas que aumentem a coesão social e os sentimentos de pertença à comunidade através da participação cultural e artística e desenvolvimento de projetos que concorram para a melhoria do acesso à cultura e à arte, entre outros. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em Rádio Hertz. www.radiorep.pt.